E numa reportagem da Gazeta do Povo, com a manchete "O Paraná importa 70% dos doutores", mostra que os profissionais com doutorado que trabalham no estado obtiveram o título de doutorado em outros estados da federação. É o que revela o levantamento do IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Ou seja, dos 4.496 doutores contabilizados em 2008, apenas 1.291 defenderam sua tese de doutorado, sua defesa foi feita em uma instituição no Paraná. Nós estamos tendo uma deficiência de cursos de doutorado? Os doutores estão em alta no mercado? Sobre esse tema eu converso agora com o pró-reitor de pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá, eu converso com Mauro Ravagnani. Nós estamos com carência de cursos de doutorado no Paraná?
Nós estamos num processo de crescimento dos programas de pós-graduação, tanto em nível de mestrado como doutorado no estado do Paraná, mas é verdade que nós ainda precisamos crescer um pouco.
E qual que é a dificuldade maior no crescimento desses cursos? Por exemplo, para montar um curso de doutorado, eu tenho que ter doutores, é isso?
Tem que ter doutores com produção científica e um programa de pós-graduação já em nível de mestrado funcionando. Então, e para isso, esse programa tem que ter uma avaliação da CAPES bastante boa, ou seja, um conceito 4 entre 1 e 5, né? Nota de 1 a 5, tem que ter pelo menos um conceito 4 e um corpo docente altamente produtivo. Com isso é possível então fazer um projeto e propor a ampliação do programa de pós-graduação de mestrado para mestrado e doutorado.
Então significa que o Brasil hoje tem dificuldades até de ter doutorados pela pouca quantidade de doutores pesquisadores.
É verdade, o Brasil é um país que tem uma relação muito ruim ainda em relação ao número de doutores em função do número de habitantes, né? O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão e em alguns países da Europa. Mas eu acredito que nós avançamos muito nos últimos 15 a 20 anos, porque uma das evidências da existência do doutorado é a produção científica. E nós passamos, nos últimos 20 anos, do centésimo, quinquagésimo lugar para o 13º em produção científica em nível mundial. Ou seja, nós somos o 13º país que mais produz artigos científicos.
Então aquela ideia de que o brasileiro...
Evidentemente,
pode falar, professor.
Evidentemente pela existência dos programas de doutorado, né?
Então aquela ideia de que o brasileiro não pesquisa, de que os cursos de doutorado não têm promovido pesquisa, de que o brasileiro está muito aquém hoje, por exemplo, de pesquisas em relação a outros países do mundo, isso está superado?
Eu diria assim, não está totalmente superado, mas está em processo de superação. Na verdade, nós estamos produzindo muito mais do que já produzimos, mas é preciso ainda que nós trabalhemos na direção de criar novos programas de pós-graduação, principalmente com doutorado. Só para ter uma ideia, no estado do Paraná, nós temos poucos programas de doutorado em relação ao número de programas de pós-graduação. Na Universidade Estadual de Maringá, por exemplo, nós temos 34 programas de pós-graduação, mas temos apenas 21 deles com doutorado. Então, a nossa meta é chegar, dentro de 5 ou 10 anos, com todos os programas de pós-graduação, tendo curso de mestrado e doutorado.
Existe uma concentração hoje de áreas com mais doutorados do que outras? Ou seja, o país direciona mais os seus doutores para um campo de conhecimento?
Não, eu não diria isso. Eu diria que existem algumas áreas onde são áreas prioritárias, estratégicas, principalmente agora por parte do governo Lula e governo Dilma, essa questão do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, existe uma priorização de áreas para investimento, mas isso não quer dizer necessariamente que a gente tenha mais doutores na área de ciências humanas do que na área de engenharias ou na área de medicina, né? Quer dizer apenas que existe uma priorização para algumas áreas do conhecimento. E hoje a área prioritária são as áreas tecnológicas, as ciências exatas, a formação de recursos humanos para trabalhar na educação básica, ensino fundamental e médio, e principalmente a formação de pesquisadores para resolver problemas que o país tem, né? Um exemplo aí é a área da saúde, por exemplo. Nós temos uma série de problemas que nós precisamos resolver e certamente isso só vai ser conseguido com a formação de recursos humanos altamente qualificados, né?
Aquela ideia de que nós temos hoje uma carência maior também no ensino técnico, por exemplo.
Sim, sem dúvida, o ensino técnico é um problema para o país. Basta ver aí esse aquecimento que a gente tem no mercado e a falta de mão de obra qualificada. Então, nós precisamos melhorar nas áreas tecnológicas, na área de ciências exatas e na formação de docentes para o ensino fundamental e médio, principalmente, para que a gente tenha melhores índices com relação à comparação que se faz com países do primeiro mundo, né? Então, nós temos um paradoxo hoje. Nós somos um país que é capaz de produzir artigos científicos em matemática, por exemplo, comparáveis aos artigos que são publicados na Universidade de Harvard, mas nós temos índices muito ruins ainda no ensino fundamental e médio em matemática, né? Os nossos alunos têm uma formação muito ruim. Então, é preciso corrigir essa distorção.
Ou seja, nós temos pesquisadores que têm uma pesquisa avançada no campo de conhecimento, mas lá na base, na formação do brasileiro, isso não corresponde, não chega.
Isso, nós precisamos então tratar de resolver esse problema. Então, o próprio governo federal tem algumas iniciativas. Existe agora um mestrado profissional em matemática, que é para atender exatamente esse professor do ensino fundamental, do ensino médio, que está na rede pública ou na rede privada e que precisa se qualificar para, quem sabe, oferecer um ensino de melhor qualidade, né? E assim a gente, aos poucos, ir diminuindo essa diferença que a gente tem entre os países avançados e o Brasil.
Professor Mauro, uma das críticas que se fazia, e se faz ainda, muitas instituições de ensino, sejam elas públicas, superiores, né, públicas ou privadas, é de que elas viram ilhas, de que os pesquisadores falam de si mesmo dentro dessas universidades e que poucas vezes desenvolve um projeto que venha a atender as comunidades. Aí o senhor falou da importância dos programas de governo para isso. Mas existe alguns que criticam essa cultura dentro da universidade, que os próprios professores, os pesquisadores das universidades públicas, não gostam muito de pular o muro da universidade e trabalhar e atuar mais para a sociedade. Isso é uma verdade? Isso é mito? Ou ainda existe aquela formação do acadêmico pesquisador que tem uma certa rejeição para as questões sociais?
Olha, eu acho que essa era uma posição que existia principalmente nos anos 70, nos anos 80, quando a universidade ainda era um mundo bastante fechado, bastante pequeno. Hoje em dia não, hoje em dia eu poderia afirmar que a perspectiva que nós temos para os próximos anos é de que exatamente a universidade se volta cada vez mais para tentar resolver problemas que a gente tem na sociedade, tentando melhorar as condições de vida da população. Basta a gente ver, por exemplo, que o próprio governo altera a nomenclatura do Ministério da Ciência e Tecnologia para Ciência, Tecnologia e Inovação, na perspectiva de buscar soluções alternativas que melhorem a qualidade de vida das pessoas e que façam que a gente tenha uma sociedade melhor, mais envolvida com a universidade, e a própria universidade se voltando mais para resolver os problemas da sociedade. Até porque, falando das universidades públicas, ela tem que dar o retorno à sociedade, porque o investimento que é feito aí é um investimento feito com recursos públicos. Então, todos os contribuintes, em princípio, deveriam ter esse retorno.
Aqui eu estou vendo um mapa sobre os doutorados do Brasil, as pós-graduações do Brasil. Quanto mais a região, é claro, tem um desenvolvimento econômico menor, os números de pós-graduações caem. Doutorados, principalmente. Existe também a falta de incentivo econômico para que os doutores vão para as regiões mais carentes. Seria importante ter pesquisadores em áreas como, por exemplo, regiões como o norte do país, o Pará, o Amazonas?
Isso é verdade, isso é uma verdade, e nós temos que investir nisso. Nós temos tratado no Diretório Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação de buscar alternativas para fixar doutores na região amazônica, principalmente, que é onde está uma das nossas maiores riquezas, e nós não conseguimos segurar os doutores ali porque todos os recém-doutores querem morar no Sul, querem vir para o Paraná, querem ficar no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Então é preciso que haja um incentivo para que essas pessoas permaneçam ali, desenvolvam, constituam ali sua vida e consigam desenvolver aquela região, respeitando evidentemente a todas as questões ambientais, de desenvolvimento que a gente tem que ter ali, mas que a gente consiga fazer pesquisa naquele lugar e principalmente aproveitar essa riqueza que a gente tem.
Vou chamar uma última pergunta, uma curiosidade, não sei se o senhor tem esses números. A Universidade Estadual de Maringá, os programas de pós-graduação, eles hoje têm a maior parte dos seus alunos do próprio Paraná, da região de Maringá. Qual é o percentual, por exemplo, de alunos que vêm de outros estados fazer pós-graduação aqui em Maringá?
Isso é muito variável de programa para programa, né? Mas eu posso dizer que a grande maioria dos nossos alunos de pós-graduação é do estado do Paraná, sim. Muito embora nós tenhamos alunos da região noroeste de São Paulo, sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e inclusive do Nordeste.
Mas a maioria são paranaenses?
A maioria são paranaenses.
Professor Mauro Ravagnani, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Por nada, é um prazer falar com vocês.
Conversei com o Mauro Ravagnani, que é professor da Universidade Estadual de Maringá, doutor em Química, e é também, é claro, pró-reitor de pós-graduação. O professor Mauro falou um pouco sobre a pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá. No Brasil, fizemos uma avaliação da distribuição da pós-graduação, do porquê que ela acaba se concentrando nas áreas mais ricas. O professor Mauro também falou que hoje existe uma variedade muito grande de programas e de que existe uma tendência ao Brasil se desenvolver em pesquisas como os países de primeiro mundo. Só que essas pesquisas têm que chegar na vida cotidiana, no cotidiano de cada brasileiro.